As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Estão confirmadas infecções Covid-19 de duas alunas da escola Jacom Raton. A indicação foi avançada à ERT por Maria dos Anjos Prança, a coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo. Adiantou ainda que estão em causa casos detectados na mesma turma, grupo este que agora só irá regressar às aulas a 14 de outubro, tal como a nossa redação tinha adiantado antecipadamente. Maria dos Anjos Prança disse que as jovens foram contaminadas por familiares e deu conta ainda de outros contágios ocorridos no concelho que tiveram por base a realização de uma vindima e de um almoço.
Está registro para duas crianças infectadas que estão a fazer o seu isolamento de doença. As outras foram sujeitas a teste e ficarão em casa 14 dias e depois regressarão efetivamente às aulas normalmente.
Estamos a falar de jovens da mesma turma?
Sim, estamos a falar de jovens da mesma turma.
Ou seja, dois casos então confirmados na Jacom Raton, uma turma que só regressa às aulas no dia 14 de outubro. Já há aqui alguma consequência direta destas infecções às alunas, ou seja, contactos diretos que também já sejam casos confirmados?
Não, estas alunas foram consequência de casos que já estavam na comunidade e não tenho, efetivamente, que diretamente destas alunas tenha havido mais algum caso positivo. Havia um caso índice, que é o que nós chamamos o caso índice, um caso primeiro, que estava relacionado com outros casos existentes no Conselho de Tomar, que vêm de uma vindima, de um almoço, e a partir daí é que nós depois já identificámos mais casos. Mas a nível da escola, não. Estes casos não têm nada a ver com a escola, têm a ver efetivamente com os ascendentes dessas crianças, que sim, esses já e do conjunto de pessoas dessa situação, que já houve mais casos positivos, mas nada relacionado com a escola.
Um jovem de 16 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública em Torres Novas por ser suspeito da prática do crime de ameaças com arma branca. O indivíduo terá ameaçado vários menores com uma navalha, tendo levado os progenitores de dois dos menores a exercer o direito de queixa, desejando procedimento criminal contra o suspeito e a sua consequente detenção por parte dos elementos policiais. O detido foi constituído arguido e sujeito a termo de identidade e residência, tendo sido restituído à liberdade, situação em que aguardará os ulteriores trâmites do processo. O Entrocamento registra nesta altura algumas infecções Covid-19 em estabelecimentos de ensino. Infecções essas que obrigam ao isolamento de alunos e ainda de funcionárias. Assim acontece, por exemplo, no Jardim de Infância da Zona Verde, onde um menino testou positivo, sendo que, nesta fase, toda a sua turma está em casa. O mesmo acontece na escola secundária, com caso confirmado no aluno, assim como na escola António Gedeão. O ponto de situação foi feito à ERT por Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento.
Tem havido aqui um trabalho conjunto de todos os envolvidos, do grupo de escolas, da Câmara, dos pais, de todos nós, para criar as condições de segurança mais adequadas. No entanto, neste momento, temos numa escola da Zona Verde uma turma do Jardim de Infância que está em isolamento, porque teve um miúdo no início logo que ficou positivo. Todos os outros, e a auxiliar e a professora da sala já fizeram um teste e, infelizmente, foram negativos. Temos também na escola secundária, um caso de um moço que foi positivo, fez agora quase 15 dias, penso que foi ontem 15 dias, e, tanto quanto eu sei, os colegas, o grupo de contacto tenido pelo lugar de saúde, já fez testes e penso que estarão também todos negativos. Temos também, na escola António Gedeão, um grupo que está neste momento em casa, alunos e duas... penso que duas funcionárias, uma delas é nossa funcionária, que acusou positivo e o Legado de Saúde determinou o isolamento de um grupo de pessoas e irão fazer teste na próxima terça-feira. Tirando isto, penso que as coisas estão controladas e temos que estar preparados para reagir com serenidade a estas situações, porque elas irão acontecer. Na sequência de uma funcionária positiva que tivemos na Câmara, que justamente era uma das voluntárias que ia trabalhar para o lar dos ferroviários, não chegou a ir porque acusou positiva, embora tivesse assintomática. A Câmara Municipal realizou na segunda e terça-feira testes a todos os funcionários da Câmara, também a que se associaram as juntas de freguesia, em colaboração com o Centro Hospitalar do Médio Tejo, e felizmente, dos 311 testes que realizamos, 296 aos funcionários cambarários, incluindo as assistentes operacionais que estão a prestar serviço nas escolas, e os restantes elementos da junta de freguesia, repito, apenas um caso positivo em 311 pessoas, o que eu penso que é muito bom. Esse caso positivo era exatamente uma assistente operacional que estava a trabalhar na escola António Gedeão, e daí terem sido tomadas as medidas de isolamento de alguns miúdos e que determinados pelo lugar de saúde, que irão fazer o teste na próxima terça-feira.
O Partido Social Democrata, pela voz do vereador Luís Ramos, quer que a Câmara de Tomar avance para a colocação de barreiras na margem esquerda do Nabão, precisamente no lado do mercado municipal. Esta proposta foi feita depois da queda de um veículo para o rio, neste caso no recente 21 de setembro, sendo que uma semana envolvida já voltou a cair outro automóvel à água, praticamente no mesmo local. Contas feitas, nos últimos 7 anos, já houve 5 ocorrências do género. Na resposta, Anabela Freitas, presidente da autarquia na Bantina, recordou que irá arrancar em breve a requalificação daquela margem, na sequência do que já aconteceu do lado do Parque de Santa Iria.
Já foi referido aqui por diversas vezes que temos um projeto de reabilitação da margem esquerda do Rio Nabão, que é em tudo a continuidade daquilo que está feito na margem esquerda, mas do lado do Parque de Santa Iria, portanto temos já a licença por parte da APA, porque temos que pedir autorização à APA, estão a decorrer os procedimentos de contratação, porque vai ser por empreitada. E, portanto, a licença que temos por parte da APA tem a duração de 1 ano e assim que tivermos os procedimentos de contratação pública concluídos, iniciaremos a obra de reabilitação da margem esquerda do Nabão, em frente à 60.9 e a Ponte do Flecheiro, que é essa a área que o projeto abrange.
Quase 3 anos após a derrocada de parte do talude na Estrada Nacional 349-3, conhecida como Estrada de Paialdo, em Tomar, eis que a empresa Infraestruturas de Portugal começou finalmente a intervir naquele troço com o objetivo de resolver o problema e evitar graves constrangimentos que pudessem surgir. Está em causa, recorde-se, uma derrocada que ocorreu em janeiro de 2018. O tempo passou e o receio de que outra ocorrência do género pudesse acontecer motivou duras críticas da Câmara de Tomar e da variação do PSD à passividade da IP, mais ainda quando estava em causa a segurança de automobilistas e transeuntes. Depois, então, de tantos avanços e recuos, eis que a empresa decidiu avançar para a obra que irá decorrer pelos próximos 2 meses. O objetivo passa pela estabilização necessária do talude. Desta forma, foi imperioso implementar um condicionamento de circulação alternada de tráfego naquele local, com presença diária por parte da Guarda Nacional Republicana.
Rádio Web, a primeira a informar.
A regionalização deverá ser nota dominante no tempo que falta para as próximas eleições autárquicas. O tema foi alvo de análise por parte dos vereadores Hugo Cristóvão e José Delgado. É mais uma edição do debate quinzenal da ERT, onde ambos participam. Hugo Cristóvão, por exemplo, começou por reforçar a ideia de que é necessária uma divisão administrativa intermédia entre o poder local e o poder central.
A regionalização é algo que continua a fazer falta, portanto, uma divisão administrativa intermédia, numa lógica intermédia entre o Estado Central e as autarquias. De facto, faz de facto falta algo a esse nível, que na prática existe, e é a propósito disso que este tema agora está um pouco em cima. Existem 5 entidades, a que chamamos as CCDRs, ou as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, no nosso caso, bem, ia dizer, no nosso caso, Lisboa e Vale do Tejo, mas nós aqui em Tomar até temos esta particularidade de ter 2, não é? Ou o Médio Tejo, assim como a Leiria do Tejo, tem 2, é uma daquelas coisas que também foram, enfim, muito bem decididas na altura, e até aqui para o nosso conterrâneo Miguel Relvas, não é? Mas é uma particularidade que, costuma rir, mas não faz sentido nenhum, porque causa-nos, aliás, grandes dificuldades, e basta ver isso. Nós, Tomar, como os outros concelhos de Médio Tejo, fazem parte, em termos de ordenamento do território, e por exemplo, no processo que agora vai decorrer, das eleições do Presidente da CCDR, fazem parte de Lisboa e Vale do Tejo, mas para candidaturas e financiamento, tanto a fundos europeus, vamos ao centro.
Para o vereador José Delgado, por sua vez, não se trata de dividir o país, mas sim de o agregar, garantindo competências e os meios financeiros necessários.
Fala-se muito na regionalização e há divergências imensas porque não existem estudos, propostas concretas sobre o que será a regionalização. Dividir o país, eu diria agregar o país. O que é que vai ser agregado em cada região? Isso é que é a base. E depois as competências que esta região tem de ter têm que ser globais, senão se forem coitadinhos, não podem decidir em nada, não vale a pena. E devem ter o poder de eleição, de ser eleitos. Que é a responsabilidade depois responder perante o povo que os elegeu. Isto é grande efeito. Agora, o mais importante de tudo é quem é que vai ser agregado. Na nossa região, qual é a região? Vai até onde? Apanha parte do Alentejo, apanha parte do litoral, vai até Coimbra, vai ficar com Coimbra, vai ficar até onde? Com Lisboa? Espero que não, porque depois é tudo sugado por Lisboa, não é? O Porto, é claro que não vamos ao Porto. Mas o essencial aqui é que para nós conseguirmos ter autonomia e independência tem que haver, primeiro, criação de riqueza. E isso cria-se com um plano eficaz sobre o que aquele território vai fazer. Mas esse território agrega o quê? Quais são as suas potencialidades? E é por aí que nós temos que começar. Não é por ter mais hectare ou menos hectare que a coisa funciona melhor ou pior. Agora, o que eu penso é dividir o país em regiões, de facto, deveríamos começar por aqui. Como agregar, o quê, e que competências é que vão estar. Porque não basta ao governo depois transmitir responsabilidades, tem que transmitir também um pacote financeiro. Senão isto não funciona. Os impostos vão ficar na região, ou vão para o governo e depois vêm em função dos projetos apresentados. Eu penso que estas questões, porque só assim, só com um trabalho destes, e tem que haver acordo, senão não vale a pena, entre os partidos, com assento na Assembleia da República, em traçar estas linhas.
Os transportes escolares estiveram na ordem do dia na recente reunião da Câmara de Abrantes, ocasião aproveitada pelo Presidente Manuel Valamatos e pela Vereadora Celeste Simão fazerem um ponto de situação em torno de um processo ainda com pormenores a ajustar. Aliás, desde o início do ano letivo, na sequência de situações que têm chegado das escolas, dos pais e dos alunos, já foi possível adequar os transportes disponíveis às necessidades, sendo que Manuel Valamatos deixou claro que a Câmara irá movimentar-se caso algo ainda não esteja devidamente articulado.
Os transportes, sobretudo no início do ano, têm sempre problemas. Haja pandemia, não haja pandemia, os ajustamentos dos horários, dos diferentes alunos, os diferentes percursos, é sempre... Vou-lhe dizer que hoje de manhã a primeira coisa que recebi foi uma mensagem, um SMS de uma senhora a dizer-me: obrigado, Presidente, o assunto das 5 da tarde na Escola Dom Miguel de Almeida está resolvido. Porquê? Porque também, percebe, há muitos pormenores a ajustar. O Sr. Vereador João Gomes, a Sra. Vereadora Celeste, ambos com competências nestas áreas, têm feito, lá está, não há outra forma também de se fazer as coisas. Têm feito reuniões, têm conversado com a Rodoviária do Tejo e com os nossos operadores, porque nós compramos muitos serviços. Temos feito, há coisas que estão a ajustar. Depois de duas semanas passadas do início das aulas, sensivelmente, as coisas estão a entrar nos eixos, estão a entrar na rota certa. Agora, obviamente, que sempre que saibamos, ou que os pais, ou a escola, sempre que saibamos qualquer coisa que não esteja em boa articulação, teremos que nos movimentar para corrigir ou para minimizar, está bem? Mas eu julgo que as coisas estão a entrar. Não sei se a Vereadora Celeste quer fazer algum comentário, ou a Vereadora João.
A Rodoviária pediu-nos para pôr isto por escrito, para eles também poderem analisar melhor, de um conjunto de 6 questões que levantámos. Tinha a ver com esta que o Sr. Presidente falou agora, do Miguel de Almeida Rocio, tinha a ver com a lotação, tinha a ver com um autocarro da linha amarela que passa na zona da Cheinça, tinha a ver com o autocarro que faz o circuito Abrantes bem posta a Ponte Soura, tinha a ver com o circuito Ramalhais. Portanto, todas estas situações foram apontadas e foram respondidas e foram resolvidas. Pedimos também, além disto, e também para complementar, para nos deixar todos tranquilos, os respectivos planos de contingência, dizer que nós estamos a trabalhar com mais 4 empresas e mais 4 taxistas. Portanto, todos nos responderam ou com o plano de contingência ou com os cuidados que têm na utilização dos veículos e com as crianças e com os jovens. Portanto, ficámos satisfeitos com este resultado.
A Câmara de Ourém tem em marcha os processos de requalificação de duas vias situadas na freguesia de Fátima, precisamente a conhecida como Estrada de Minde e ainda a Avenida do Estoril. No primeiro caso, refira-se, essa intervenção vai começar precisamente com a questão do saneamento, já na segunda artéria. O município prepara-se para assumir a respectiva gestão num protocolo com as infraestruturas de Portugal. Luís Albuquerque, presidente da Autarquia Oriense, por ocasião da recente edição de A Hora do Presidente, abordou então estes dois dossiês, admitindo que a Estrada de Minde está em muito más condições.
A Estrada Fátima-Valalto, ou Estrada de Minde, é uma preocupação. Não podemos asfaltar uma estrada sem ela estar primeiro dotada das infraestruturas básicas necessárias, neste caso também em paz. Posso dizer que nos próximos dias irão iniciar as obras de saneamento na Estrada de Minde, depois teremos condições para podermos pensar nesse asfaltamento. É uma estrada que efetivamente está em muito más condições, eu reconheço isso, embora não passe por ali todos os dias, mas reconheço que está em más condições e é uma das nossas prioridades logo que tenhamos condições para o fazer. Primeiro, saneamento, irá começar entretanto, logo que o saneamento esteja concluído, irá levar uma camada de asfalto que irá regularizar o piso todo na zona onde irá ter o saneamento. E depois, obviamente, teremos condições para no futuro poder finalmente requalificar esta via que é muito importante para todos aqueles que a utilizam diariamente. A Avenida do Estoril, desde a saída da autoestrada para a Rotunda Sul, é uma estrada que é da responsabilidade da IP, do IP, Estradas de Portugal. E por isso o município não pode, neste momento, atuar e fazer qualquer tipo de melhoria nesse local. Temos um protocolo assinado com o IP, em que o IP se propõe transferir este troço para o município para que nós possamos, de uma vez por todas, requalificar esta estrada. É um protocolo que está assinado da nossa parte, estamos a aguardar que o IP também o possa assinar o seu Conselho de Administração para depois podermos avançar para a intervenção. Neste momento estamos já a elaborar o projeto, mas enquanto estas questões burocráticas e administrativas não estiverem totalmente resolvidas, não podemos de forma alguma avançar para qualquer intervenção neste local.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Maria dos Anjos Esperança.
Estamos no outono, aproxima-se o inverno e aproxima-se a época da gripe. Aquela gripe que todos os anos nós ouvimos falar, que há as vacinas para certos grupos populacionais, para certas pessoas consideradas pessoas de risco. Este ano essa gripe está a par de outra, que é o Covid. É esta pandemia que ainda não nos largou e é esta pandemia que efetivamente nos dá que fazer, estando agora a afetar os nossos alunos das escolas e a população em geral. O país inteiro está considerado como de transmissão comunitária, portanto, não estamos livres se não tivermos cuidados de contrair este tipo de gripe. Mas a gripe sazonal, a que todos os anos nós estamos habituados que chegue na altura do inverno e que é sempre alvo de vacinação, a vacinação da gripe sazonal, que o ano passado, tal como este ano, tem uma proteção para 4 vírus, é uma vacina tetravalente, portanto, para 4 vírus. Essa vacina este ano foi começada a ser administrada mais cedo. E mais cedo porquê? Porque a sintomatologia da gripe sazonal e a sintomatologia do Covid são muito semelhantes, são em tudo iguais. A gravidade é que é diferente, porque é mais grave no Covid. E, portanto, este ano houve necessidade de se vacinar as pessoas mais cedo para estarem protegidas também mais cedo e para permitir também aos serviços de saúde saber se a pessoa é vacinada e se apresentar sintomatologia pode ser Covid uma vez que foi vacinada, permite um diagnóstico diferencial mais rápido e mais fácil. Este ano a vacina começou no dia 28 de setembro a ser administrada a pessoas institucionalizadas, pessoas de risco acima dos 65 anos, mas as institucionalizadas. Porquê? Porque são aquelas em que nós sabemos que é mais grave a outra doença, portanto a Covid é mais grave e é preciso que estejam protegidas para a gripe sazonal. A partir do dia 19 de outubro serão também vacinados todas as outras classes que nós dizíamos, de outros grupos de risco, ou seja, pessoas com mais de 75 anos, mas que não estão institucionalizadas, os bombeiros, os polícias, portanto, todas as pessoas que precisam levar e devem levar a vacina acima dos 75 anos. É altamente recomendável, todos devemos levar a vacina este ano. Todos, sobretudo aqueles que estão em maior risco, os que pertencem a esses grupos de risco, e também os profissionais médicos, os profissionais de enfermagem, todos os profissionais de saúde que estão também englobados nesta primeira leva que começou a 28 de setembro. Depois, as pessoas entre os 60 e os 64 anos também é recomendável que levem a vacina. Esta vacina, a receita pode ser passada pelo seu médico de família, as farmácias vendem, a sua administração é gratuita nos centros de saúde, tem 30% de comparticipação, portanto é indicado este ano a vacinação. Mesmo algumas pessoas que por vezes dizem, eu levei a vacina, fiquei mais constipada, não estava e fiquei. Às vezes não é constipação, não é, são alergias a certos componentes da vacina, com uma duração muito curta em termos de tempo, e portanto não é isso que deve fazer com que as pessoas não se vacinem. Este ano é altamente recomendado a vacina da gripe sazonal para que os serviços de saúde possam depois também dar mais apoio e fazer o diagnóstico diferencial com esta pandemia da Covid e podermos proteger todas as pessoas.
Rádio Air, informação.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a ERT.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.